Senhores deputados, boa tarde. Nós vamos proceder à audição com a empresa de meios aéreos S.A. no âmbito do plano de atividades da Subcomissão de Agricultura, Floresta, Desenvolvimento Rural e Pescas, que neste período designado no Plano Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios, a fase Charlie, que se prolongará depois numa fase delta até dia 15 de outubro, coincidindo com o período crítico dos fogos florestais. E hoje vamos ouvir esta empresa. De manhã ouvimos o Instituto de Meteorologia e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Na semana passada ouvimos a Associação Nacional de Freguesias Portuguesas. Ouviremos também a Associação Nacional de Municípios Portugueses. E no final dos nossos trabalhos, sobre esta matéria especificamente, o Sr. Deputado Nuno Antão, que está aqui connosco, deputado eleito pelo Partido Socialista, elaborará um relatório que será, em síntese, o resumo dos nossos trabalhos, mas também apontará, digamos, a reflexão que o Parlamento faz sobre esta matéria especificamente, política da defesa da floresta contra incêndios, e adiantará algumas recomendações da Assembleia da República, digamos, na esteira daquilo que o Parlamento tem vindo a fazer desde que em 2003 tivemos, digamos, a calamidade em termos de incêndios florestais num ano em que ardeu mais uma área superior a 400 mil hectares. 2003 foi, de facto, um ponto de viragem das políticas públicas de, não só de combate, mas também de prevenção estrutural da, com certeza, da floresta portuguesa, tendo em vista, digamos, a preservação daquilo que é a sua mais-valia. E eu vou fazer só aqui um intervalo para dizer o seguinte: estão a entrar os nossos colegas da Comissão de Agricultura, Pescas, Florestas, Recursos Naturais e Ambiente do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Queria-lhes dar as boas-vindas. Nós estamos a iniciar os nossos trabalhos. Fazem o favor de sentar. Eu pedi apenas uma pequena ajuda dos serviços. Podem sentar ao lado dos deputados do Parlamento Português. Vão acompanhar os nossos trabalhos. Boa tarde. Eu sei que a Presidente da Comissão também está presente, não é verdade? Então faz favor de sentar ao meu lado. Senhor Presidente, faz favor. Penso que já está estabilizada a composição desta reunião. Repondo um pouco, fazendo só um ponto de situação para que os nossos colegas de Timor-Leste, gostaria de os cumprimentar, desejar-lhes as boas-vindas ao Parlamento. Sei que já estiveram a almoçar com a Comissão, com a Associação de Amizade Portugal-Timor-Leste. Nós vamos fazer uma audição no âmbito dos trabalhos que os senhores deputados do Parlamento Português estão a fazer das políticas de defesa da floresta contra incêndios. No nosso país, à imagem e semelhança também do que aconteceu na Europa e um pouco por todo o mundo, a questão dos fogos florestais ganhou uma importância, uma visibilidade pública que forçou, digamos, a uma outra atenção conjunta de esforços públicos, privados, mas também de organizações sociais onde nós integramos naturalmente as associações, designadamente as associações de produtores florestais, bombeiros voluntários, etc. E o Parlamento, desde 2003, neste período, que é o período crítico, que vai entre julho e 15 de outubro, inicialmente era só até dia 30 de setembro, mas estudos comprovaram que até o dia 15 de outubro existe um risco mais acentuado de ocorrência de incêndios florestais. E o Parlamento, no período em que, digamos, a sua função legislativa está interrompida, que é o período que vai do dia 15 de julho ao dia 15 de setembro, digamos, as férias parlamentares, não há, digamos, férias parlamentares para os senhores deputados fazem parte da sua Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Fizemos várias visitas pelo país, visitámos, acompanhámos os briefings dos dispositivos nacionais e distritais e locais da defesa da floresta contra incêndios. Reunimos com câmaras municipais, visitámos bombeiros, reunimos com organizações de produtores florestais, visitámos muitas áreas e perímetros florestais, visitámos campos de floresta que foi reflorestada, porque em 2003 foi um ano muito difícil para o nosso país, em que aconteceram, digamos, um conjunto diversificado de circunstâncias que conduziram a um alarme social tal em função também da área ardida. Nesse ano de 2003 arderam em Portugal mais de 400 mil hectares de área, sendo um conjunto de floresta e mato, a maioria da qual floresta. Portanto, a floresta é um ativo muito importante em Portugal. Eu estou a fazer aqui este pequeno compasso para chegar aos senhores deputados, mas também para enquadrar os nossos colegas timorenses. A floresta em Portugal é muito importante para o país. Vou-vos dar apenas breves números para nos situarmos naquilo que representa para Portugal este ativo ambiental, mas também muito importante do ponto de vista económico. A floresta portuguesa representa 38% do território nacional. Floresta, perímetros florestais. Se lhe juntarmos zona de mato, área de mato, teremos que juntar os 38% dos perímetros florestais mais área de mato, 21%, ou seja, do território nacional, povoamentos florestais e mato, nós temos uma área de 59% ocupado, de ocupação do território nacional. A floresta portuguesa representa 3% do produto interno bruto. Significou em 2006 3 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto na economia portuguesa. Significativamente nas três subfileiras da grande fileira florestal. A subfileira da madeira e do mobiliário, que é muito importante em Portugal. A subfileira da pasta de papel e a subfileira da cortiça. A cortiça é para Portugal, do ponto de vista da nossa economia, o único setor da economia portuguesa em que o país é líder mundial. Cortiça, rolha de cortiça. Rolha de cortiça que representa 70% da subfileira da cortiça. A fileira florestal representa, neste conjunto do esforço, que é uma prioridade nacional, as exportações, significa 8% das exportações nacionais e representa 14% da produção industrial portuguesa. A floresta consegue assegurar, diz o Ministério da Economia, 130 mil postos de trabalho, diz a indústria, porque lhe soma o emprego sazonal, 190 mil postos de trabalho. Portanto, eu estou-lhes a transmitir estes números apenas para perceberem que o empenho do Parlamento no acompanhamento das políticas da defesa da floresta contra incêndios tem não só preocupações de natureza ambiental, de preservação da biodiversidade, que está naturalmente associada, mas tem depois uma componente económica, porque para o país a floresta é um ativo económico muito importante. Dito isto, para os situar, dizer-lhes apenas que, dados estes números, nos últimos 10 anos arderam em Portugal uma média anual de 162 mil hectares. Excluo a área ardida deste ano, porque ainda não está contabilizada. As áreas ardidas são medidas de janeiro, do dia 1 de janeiro, ao final do mês de dezembro, oficialmente. Há um período mais acentuado, que é o período que medeia julho e setembro, agora 15 de outubro, que ainda não pode ser contabilizado. Nós não estamos em fase de balanços, temos vindo a fazer apenas pontos de situação. Porque nesta época o país está alerta, vigilante e atuante perante a detecção e o combate imediato da primeira intervenção aos focos florestais, que tem sido um grande sucesso. O objetivo do país e com isto vou terminar com estes números. O objetivo do país, nós temos um Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que tendo em conta este passivo ambiental, que foi o facto de nestes últimos 10 anos ter ardido em Portugal uma área à volta de 1,5 milhão de hectares, nos últimos 5 anos, entre 2013 e 2007, arderam 5 milhões de hectares em Portugal. Nos dois últimos anos, foram anos extraordinários do ponto de vista 1 milhão de hectares, disse... Quanto é que eu disse? Peço desculpa. 1 milhão de hectares em Portugal. Nos últimos 10 anos, 1 milhão e meio. Nos últimos 5 anos, 1 milhão. Agradeço a correção que foi feita. E o objetivo do país, depois de 2013, o país ganhou uma grande consciência sobre a importância da floresta. Ganhou uma consciência que hoje de manhã foi sublinhada pelo Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, que os incêndios florestais não devem ser uma matéria da discussão político-partidária, porque o assunto é de tal forma importante que temos que fazer uma convergência estratégica nacional no sentido de aquilo que é da competência dos homens e dos meios que lhes estão atribuídos, e daí hoje irmos ouvir uma empresa que é muito importante no combate aos incêndios florestais, que é a empresa de meios aéreos, muito importante para todas as intervenções de combate aos incêndios florestais. Mas aquilo que nos interessa sublinhar e tudo fazer é fiscalizar da parte do Parlamento, que a nossa função é legislativa, mas também fiscalização do Governo e do conjunto das políticas que estão a ser desenvolvidas no país, é verificar se aquilo que é da competência dos homens se está a ser feito. Eu peço desculpa dos homens e das mulheres, ou diria antes, das mulheres e dos homens, de todos. Aquilo que é da nossa responsabilidade se está a ser feito. É essa fiscalização que nós estamos a fazer. Nós, em 2003, de 2003 para cá, o país fez uma reflexão profunda sobre esta matéria. Neste momento está quantificado em termos de um Plano Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios. O país definiu objetivos quantificados e compete aos senhores deputados fazer a avaliação sistemática dos resultados que estão a ser concretizados e da verificação se estão a ser concretizados. Repito, nos últimos 10 anos arderam em Portugal 1 milhão e meio de hectares. Nos últimos 5 anos, 1 milhão de hectares. Nos últimos 2 anos arderam em 2006 à volta de 70 mil hectares. Em 2007, o ano passado, não pode servir de comparação para ninguém, porque apenas ardeu uma área pouco superior a 30 mil hectares, 31.500 hectares, quando a média dos últimos 10 anos é de 162 mil hectares, para termos uma noção destes números. O objetivo do país, repito, para terminar esta fase de números, peço desculpa por ser tão exaustivo, mas é preciso que percebam a importância para o país e quais são os nossos objetivos. Em 2012, o objetivo do país é ter uma média anual de área ardida inferior a 100 mil hectares, média anual, em 2012, e em 2018 o objetivo é de termos uma área ardida inferior a 30 mil hectares. Consideramos todos, e tomo o atrevimento de falar por todos os senhores deputados, que estes objetivos do país são essenciais para podermos ter uma floresta sustentável. Não é possível afirmar, gostaríamos muito de afirmar, mas nem é bom para a floresta dizer uma floresta sem fogos. Isso não existiu, não existe e não vai existir. Nós temos alguma tecnologia, aliás, no fogo controlado, no contrafogo, são também meios e técnicas de prevenção e de combate e de regeneração florestal também, que é importante sublinhar, se for bem feito. Portanto, aquilo que eu vos queria transmitir é que esta é uma prioridade. Temos muito gosto que os nossos irmãos timorenses estejam connosco hoje, que acompanhem os nossos trabalhos. No final desta audição, nós teremos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o que aqui aconteceu e partilhar experiências, a nossa experiência como deputados do Parlamento Português, mas também a experiência dos nossos colegas do Parlamento timorense. Antes de dar a palavra aqui ao Sr. Presidente da Empresa de Meios Aéreos para fazer a sua intervenção, a nossa metodologia é muito simples. Vai usar a palavra a Empresa de Meios Aéreos, depois usará a palavra um deputado por cada grupo parlamentar presente e depois o Sr. Presidente da empresa de meios aéreos responderá aos senhores deputados e acrescentará as informações que entender úteis para o bom trabalho dos senhores deputados. Dito isto, e antes de passar a palavra à empresa de meios aéreos, Sra. Presidente, queria-lhe dar a palavra apenas para nos deixar uma breve saudação e para dizer aquilo que entender. Bem-vindo ao Parlamento Português.
Obrigada pela oportunidade que já deram para nós. O nosso português é mínimo, mas tentamos falar português perante os nossos colegas deputados. Em nome dos meus colegas deputados, agradeço imenso a disponibilidade dos distintos deputados da Subcomissão Agricultura, Pesca, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas para recebermos nesta tarde, nesta Assembleia da República. O objetivo principal da nossa visita parlamentar em Lisboa, principalmente a Comissão, Subcomissão de Agricultura da Assembleia da República, é para fazer um estudo comparativo, para fazer um estudo comparativo e para obter conhecimento sobre o mecanismo de controlo parlamentar no âmbito das suas competências, as regras do procedimento da Comissão e a importância das audições parlamentares. Nesta oportunidade também queríamos relatar alguns problemas, mas logo nós vamos relatar à subcomissão. E agradecemos pela hospitalidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Vamos passar de imediato aos trabalhos normais da subcomissão. Vou só apresentar os senhores deputados que estão presentes. No topo da mesa, Sr. Deputado Carlos Lopes, do Partido Socialista. Seguido, Sr. Deputado Luís Carlote Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, do Partido Socialista. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, também do Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Antão, do Partido Socialista, que é o relator. No final dos nossos trabalhos em outubro, será elaborado um relatório dos nossos trabalhos, recomendando um conjunto de medidas que resultam da reflexão que estamos neste momento a fazer sobre esta matéria específica. Sr. Deputado Jorge Almeida, também eleito pelo Partido Socialista, o Sr. Miguel Ginestal, sou o Presidente da Subcomissão e também sou eleito pelo Partido Socialista. Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Deputado Hélder Amaral, que devia estar aqui do lado dos senhores deputados, mas é bem, está à minha direita e justamente o CDS-PP é um partido do arco, digamos, é um partido da direita do arco parlamentar. Portanto, está bem. Peço desculpa, mas é o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Sr. Presidente, quero cumprimentar o Dr. Rogério Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração da EMA. Está acompanhado pelos dois vogais executivos do Conselho de Administração, o Dr. Domingos Pereira de Sousa e o Sr. Coronel Carlos Barata Santos. Bem-vindos. Os nossos trabalhos vão ser gravados. Haverá uma ata com tudo aquilo que aqui for dito e essa ata depois, certamente, chegará também à empresa de meios aéreos. Boa tarde. Vou-lhes passar a palavra. Relembro apenas a metodologia. Falará primeiro a empresa de meios aéreos. Pergunta aos senhores deputados. Resposta e intervenção final da EMA. A palavra é sua, Sr. Presidente.
Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores deputados de Timor-Leste. Foi com um especial prazer que recebemos na EMA esta convocatória para vir à subcomissão parlamentar para darmos testemunho da atividade e desenvolvimento verificado na empresa de meios aéreos ao longo destes 16 meses de vida da empresa. A EMA, empresa de meios aéreos S.A., foi criada pelo Decreto-Lei nº 109/2007, de 13 de abril, diploma que aprovou os respectivos estatutos com a forma de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos e sujeito ao regime jurídico do setor empresarial do Estado. Na sequência das conclusões apresentadas por uma Comissão Especial para os Estudos de Meios Aéreos de Combate aos Incêndios Florestais, o Governo, através da resolução do Conselho de Ministros número 182/2005, 22 de novembro, decidiu dotar o Estado português de um dispositivo permanente de meios aéreos para a prossecução das missões públicas cometidas aos diversos organismos do Ministério da Administração Interna, com destaque para a Comissão Primária de Prevenção e Combate a Fogos Florestais. Com efeito, com a atribuição à EMA da responsabilidade de assegurar em exclusividade a gestão integrada dos meios aéreos necessários às missões públicas no âmbito do MAI iniciou-se um novo ciclo na política de prevenção e combate aos incêndios florestais, bem como o reforço da capacidade de resposta das forças e serviços de segurança na busca de ganhos de eficiência no cumprimento das respectivas missões, fatores sempre presentes no sentimento de segurança dos cidadãos. O exclusivo legal da gestão integrada implica que, para além da disponibilização dos meios próprios, a EMA tem ainda a obrigação legal estatutária de locar os demais meios aéreos e contratar todos os recursos técnicos e humanos a eles associados de que não disponha e que se mostrem necessários às referidas missões públicas confiadas aos diversos organismos do mar. A EMA surge assim como instrumento fundamental na execução de uma estratégia de profunda reforma estrutural na política de proteção civil e de segurança interna, iniciada pelo 17º Governo Constitucional. Particularmente no que concerne ao combate aos incêndios florestais, em vez do recurso sistemático ao aluguer de meios aéreos com duração anual, sempre sujeito a contingências do mercado e com um crescendo dos encargos financeiros, cuja aplicação se limitava ao período de maior incidência dos incêndios florestais, situação única no contexto dos países do sul da Europa, o Estado português tem agora a disponibilidade permanente de um dispositivo mínimo de meios próprios, composto por duas frotas, propriedade da EMA, constituída por 6 helicópteros pesados KMOV KA-32 e 3 helicópteros ligeiros e Coreiro B-3. A capacidade de resposta do dispositivo é reforçada com o recurso ao aluguer plurianual dos restantes meios aéreos necessários para o combate aos incêndios florestais. A EMA tem como missão, assim, assegurar a gestão integrada e garantir a disponibilidade de todos os meios aéreos necessários às diversas missões públicas no âmbito da segurança interna e da proteção e socorro, nomeadamente prevenção e combate a fogos florestais, recuperação e evacuação de sinistrados, busca e salvamento, vigilância de fronteiras, segurança rodoviária e apoio às forças e serviços de segurança, em especial para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para a Polícia de Segurança Pública, para a Guarda Nacional Republicana, para os Serviços Estrangeiros e Fronteiras e para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Por se tratar do ano de arranque, o exercício de 2007, o ano passado, foi assumidamente voltado para a consolidação da estrutura operacional e administrativa da EMA, tendo cumprido dois objetivos fundamentais. No plano operacional, assegurou-se a contratação, a formação e o treino dos pilotos e recebidas aeronaves, garantiu-se a respectiva operacionalidade e familiarização das tripulações com as mesmas. Este objetivo foi plenamente realizado e assim a EMA está hoje em condições de assegurar a disponibilidade permanente das duas frotas ao serviço do Ministério da Administração Interna. Outro objetivo para 2007, no plano administrativo e financeiro, tratou-se de dotar a EMA de uma estrutura tão ligeira quanto possível, que neste momento é de 10 funcionários, mas capaz de responder com rigor e em tempo a todas as solicitações nos domínios da logística e da contratação pública dos meios e assegurar todos os procedimentos necessários ao licenciamento dos meios aéreos. Todos estes objetivos foram alcançados com êxito total, sem descurar as exigências da gestão rigorosa dos recursos. Eu faria um resumo muito rápido da atividade de 2007, porque foi particularmente importante por ter sido o ano de arranque da empresa. Para lhe dar nota que o primeiro Conselho de Administração foi nomeado em maio de 2007, a atual administração, nomeada para o triênio 2007-2009, prosseguiu uma linha de atuação em conformidade com as orientações da tutela, com vista à consecução dos objetivos definidos para a EMA. Nesta perspectiva, e durante o período de junho a dezembro de 2007, verificou-se a ocorrência de um conjunto de factos marcantes para a vida e memória futura da empresa, dentre os quais destacam os seguintes. Ainda em junho de 2007, procedeu-se à celebração do contrato de locação e prestação de serviços dos aviões BRF, que atuaram o ano passado na época de fogos. Em agosto de 2007, procedeu-se à cessão da posição contratual dos contratos de aquisição de helicópteros médicos ligeiros do Estado para a EMA, portanto, os contratos que estavam em nome do Estado passaram para o nome da EMA para serem geridos pela EMA. Verificou-se a aceitação dos helicópteros Ecoreiro, na primeira fase de 4 helicópteros Ecoreiro. Iniciou-se o processo de aceitação ainda em agosto dos 3 primeiros helicópteros KMOV. Procedeu-se às primeiras contratações de diretor de operações de voo e diretor de manutenção aeronáutica, seguida da contratação dos 7 primeiros pilotos e dos 3 técnicos de manutenção aeronáutica, isto ainda há um ano atrás. Ainda em agosto do ano passado foi preparado e deu entrada no INAC o processo de licenciamento e certificação da EMA. Foi ainda assinado um protocolo com o Estado-Maior do Exército para a cedência de oito pilotos do Exército que estavam formados, vamos dizer assim, depois posso dar algum detalhe, mas que não tinham plataforma aeronáutica para voar e, portanto, foram engrossar as fileiras da EMA nesse sentido. Por último, em agosto foi decidida a instalação das direções de operações de voo e da direção de manutenção da aeronavegabilidade em instalações provisórias no aeródromo municipal de Ponte Sor, com vista a otimizar as condições de treino dos pilotos e obter ganhos de eficácia e prontidão dos meios aéreos da EMA. O que é que se passou com isto? Havia já um contrato anterior celebrado com o município de Ponte Sor para que a componente operacional da EMA funcionasse em Ponte Sor. Havia obras a executar que estão em execução neste momento com um timing previsto de execução de 2 anos e nós em agosto de 2007 sentimos que tínhamos a necessidade de sair da zona de tiros onde estávamos assediados, vamos dizer assim, do ponto de vista operacional. Tiro estava muito sobrecarregado de movimento aéreo e o treino, a formação e treino naquele enquadramento tornava-se pouco eficaz. E então criámos uma estrutura, vamos dizer, uma estrutura provisória, uma instalação provisória no aeródromo Ponte Sor, e foi a partir daí que se conseguiu começar a fazer o treino e a formação com mais eficácia. Em setembro de 2007, procedeu-se ao aluguer e instalação da EMA na sua sede atual em Lisboa, portanto, a nossa sede administrativa está em Lisboa, e iniciou-se em setembro de 2007 o treino intensivo em Coreia B3, nos helicópteros mais pequenos. Em outubro de 2007, procedeu-se à emissão da declaração das aeronaves de Estado para os Ecureiros B3, que começaram a voar assim ao abrigo dessa declaração de aeronaves de Estado, e é em outubro de 2007, envolvidos poucos meses da criação da empresa, que temos a primeira missão de facto, ao serviço da PSP, no âmbito dos trabalhos da Cimeira Europeia de Lisboa, no dia 18 de outubro, continuada com sucesso na Cimeira Portugal-Rússia. Foi, portanto, a Polícia de Segurança Pública o primeiro cliente real dos serviços da EMA a quando da Cimeira Europeia em Lisboa. Iniciaram-se ainda neste mês, no mês de outubro, os contactos com os organismos do MAI para planeamento das atividades do ano 2008. Portanto, iniciaram os primeiros contactos com a PSP, GNR, CEF, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil para começar a desenhar o planeamento de 2008, como vão entender, é algo que tem que ter algum cuidado e algum processo de antecipação. Em novembro de 2007, procedeu-se à contratação dos restantes recursos humanos, quer na área operacional, quer na área administrativa. A partir de 7 de novembro, a EMA passou a disponibilizar em permanente ao MAI o serviço dos helicópteros B3, garantindo uma escala de pilotos com prontidão imediata. E, portanto, foi o momento a partir do qual o MAI pôde utilizar os helicópteros à chamada, vamos dizer assim. Esse serviço permanente sofre uma interrupção cautelar de 4 dias, decidida na sequência do acidente, que no dia 10 envolveu uma aeronave da EMA, tendo sido retomado o seu funcionamento pleno a 14 de novembro. Procedeu-se ainda no mês de novembro a aceitação efetiva dos 3 primeiros CAMOV, seguidos da emissão de declaração de aeronaves de Estado para estas aeronaves, e o início das operações de treino em CAMOV, propriamente dito. Em dezembro, foi assegurada a missão de voo no âmbito da segurança da Cimeira União Europeia-África, e foi no início do mês de dezembro decidido a não assegurar, a partir de 1 de janeiro de 2008, como estava previsto, os destacamentos permanentes da ANPC, de Loulé e de Santa Combadão, em virtude da EMA não ter condições de garantir, no plano do treino dos seus pilotos, a plena operacionalidade do dispositivo. O que se passou foi que, desde o princípio, tinha sido considerado como objetivo primeiro da EMA, a partir do dia 1 de janeiro, assegurar a permanência nos 2 destacamentos permanentes da ANPC, Loulé e Santa Comba, com capacidade de resposta no combate a fogos, busca e salvamento, transporte de doentes, entre outros serviços de proteção civil. O que se passou foi que, com o atraso que os seus deputados conhecem da entrega dos equipamentos, dos CAMOV, estreitou-se-nos o tempo necessário e suficiente para fazer o treino para poder garantir a proficiência dos pilotos nessas operações e, portanto, decidimos adiar por um mês essa tomada de posição e, portanto, durante esse mês fizemos, para disponibilizar uma alternativa imediata de meios aéreos e garantir a continuidade dessa missão, naquele destacamento foi decidido o recurso à contratação da Helisul, do aluguer de 2 helicópteros para operar durante o mês de janeiro. Portanto, quem estava a fazer o serviço prolongou durante o mês de janeiro e nós, calmamente, durante o mês de fevereiro, já com todos os programas de treino e formação cumpridos, sem correr riscos, fomos depois de tomar esse lugar no dia 1 de fevereiro de 2008. Assim, no final de 2007, envolvidos 9 meses da sua criação, as duas frotas da EMA tinham já voado 214 horas, das quais 123 em ação de formação e treino das próprias tripulações da EMA, 22 horas ao serviço da NPC no combate aos fogos florestais de novembro, 23 horas ao serviço da GNR em operações de vigilância e fiscalização rodoviária e 46 horas ao serviço da PSP em operações de vigilância e segurança interna no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Não será demais relembrar que o episódio de incêndios florestais verificados em novembro de 2007, completamente fora do contexto temporal habitual destes eventos, veio mostrar a necessidade imperiosa da existência de meios permanentes para fazer face a episódios de fogos florestais perfeitamente desenquadrados da sua época expectável. No que concerne ao ano de 2008, logo em janeiro deste ano, e após análise profunda do potencial operacional do CAMOV KA-32, particularmente no concerne à sua capacidade de largada de água, foi decidido pela ANPC utilizar estas aeronaves no âmbito do dispositivo Mais Aéreos de Combate a Incêndios Florestais para 2008 como meios nacionais de combate ampliado, quer dizer que, logo numa visita que foi feita pelo Sr. Comandante Operacional Nacional a Ponte Sor, onde viu os equipamentos in situ e que verificou uma demonstração dos equipamentos e da capacidade de potencial de largada de água, foi elaborado um relatório onde a Autoridade Nacional de Proteção Civil decidiu empregar estes meios CAMOV, estes meios pesados, no ataque ampliado a fogos florestais, particularmente fundamentado na sua capacidade de largada de água. Com a tomada desta decisão e após consolidação do dispositivo de meios aéreos no combate aos incêndios florestais para 2008, a EMA iniciou procedimentos de aquisição por aluguer dos meios aéreos necessários para completar o dispositivo proposto. Foram-se lançados 4 concursos públicos para a obtenção de 15 aeronaves. É esta outra das competências da EMA, os meios que não têm vai ter que os alugar e foi isso que fizemos em 2008. Estes concursos decorreram com normalidade, tendo sido possível disponibilizar e posicionar todos os meios solicitados pela ANPC antes do início da fase Bravo, com todos os contratos assinados em conformidade. Portanto, foi um ponto de honra do Conselho de Administração que todos os meios solicitados pela ANPC no âmbito do dispositivo para 2008 estivessem disponíveis a tempo e horas e com toda a situação legal da assinatura de contratos já consolidada. Esta circunstância demonstrou a eficácia do dimensionamento da estrutura administrativa da EMA. Posso dizer que é uma estrutura muito pequena, mas conseguiu responder a este desafio, que se mostrou ser necessário e suficiente para o cumprimento de mais esta missão da empresa, que ainda não tinha sido testada em larga escala. Portanto, foi algo que aconteceu no primeiro trimestre de 2008 e que nos ocupou grande parte do nosso tempo do ponto de vista administrativo. Enquanto isso, e como já terás referido, a partir de 2 de fevereiro do corrente ano, 2 helicópteros CAMOV da EMA assumiram a operação de helicópteros permanentes ao serviço da ANPC nas bases de Loulé e de Santa Combadão. No âmbito desta atividade, para além de missões de treino de tripulações, os helicópteros desempenharam as seguintes missões. 5 transportes, isto, portanto, passou-se entre 2 de fevereiro e 1 de junho, 5 transportes de doentes com acompanhamento médico, 3 transportes de órgãos, 12 missões de busca e salvamento, das quais destaca a missão de resgate de 8 cidadãos do Parque Nacional de Peneda Jerez, ocorrida em fevereiro. Esta atividade manteve-se, como disse, até 1 de junho, data a partir da qual estas 2 aeronaves passaram a cumprir a missão de ataque ampliado em parceria com os restantes 3 CAMOV, que já desempenhava essa função desde o dia 15 de maio. A partir do próximo dia 16 de outubro, início da fase ECO, esta atividade de serviço permanente às bases do Loulé e Santa Comba será novamente retomada pelos 2 helicópteros CAMOV. Até o início da fase BRAVA, em 15 de maio, para além das atividades dos 2 destacamentos permanentes da ANPC, a atividade operacional da EMA repartiu-se por várias ações conjuntas com a GNR e a PSP, não tendo ainda sido desenvolvida nenhuma ação com o CEF, embora esta esteja a ser planeada no âmbito do programa Frontex, que se trata de uma operação de vigilância de fronteiras de nível europeu. Esta atividade operacional com a GNR e PSP tem-se mantido durante as fases Bravo e Charlie, portanto, sem qualquer impacto no efetivo que está destacado para os focos florestais, isto porque, à data, a EMA fez uma proposta que foi validada por tutela política, no sentido que, dos 6 KMOV e dos 3 B3, fossem empenhados no dispositivo de meios aéreos no combate aos incêndios florestais de 2008, 5 KMOVs e 2 B3, tendo ficado um KMOV e um B3 da reserva. Esta reserva foi fundamentada essencialmente nos seguintes critérios: necessidade de garantir disponibilidade de meios para proceder a substituições provocadas por necessidades de manutenção programada. Quero dizer com isto que, se ocupássemos os 6 KMOV, haveria de haver dias em que uma posição ia ficar sem equipamento porque ele tinha que ir fazer manutenção. A necessidade de garantir a existência de 2 aeronaves de reserva para disponibilização aos restantes organismos do MAI. E, por que não, também diz eu, criar uma reserva ou próprio dispositivo de meios aéreos que, em caso de necessidade extrema, podia acionar estas duas aeronaves de reserva. Esta opção de manter esta reserva permitiu garantir por parte da EMA todas as operações de vigilância e fiscalização de segurança interna, quer programadas, quer inopinadas, como foi a recente operação da PSP em Louros. Para melhor a elucidação dos senhores deputados, proponho agora a apresentação de um pequeno PowerPoint que apresenta um resumo estatístico da atividade operacional da EMA, com especial destaque para a atividade de combate aos incêndios florestais de 2008 e de particular interesse para esta subcomissão. Portanto, vai ter duas pequenas divisões, a parte dos meios próprios da EMA e a parte dos meios complementares locados pela EMA. Efetivamente, o dispositivo KMOV, nas várias fases da época de fogo, está sendo distribuído. Temos um equipamento no aeródromo de Braga, outro no aeródromo de Vila Real, outro em Santa Combadão, outro no aeródromo de Ferreira do Zêzere, outro em Beja e o equipamento em reserva, que nem sempre é o mesmo, como vão entender, mantém-se sediado em Ponte Sorda. No que diz respeito ao Ecureil AS350B3, existe um sediado estacionado em Ponte Sorda, que é o equipamento de reserva, e depois os outros dois têm vindo a ser deslocados em função da estratégia definida pela ANPC entre o aeródromo de Ceia, o aeródromo de França Nova e o aeródromo de Ferreira do Zêzere. Relativamente à frota KMOV, ela até 31 de agosto, e relativamente a dados de 2008, já voou de 738 horas e meia desde janeiro. Devo-vos dizer que a distribuição dos tempos tem-se mantido mais ou menos coerente. Temos ali um pico em março e abril, que foram as ações de treino iniciais antes do início da época de fogos, para quando se iniciasse a época de fogos toda a proficiência estivesse garantida. Isto é mais marcante na frota de Ecureil, que já alcançou 386 horas de voo este ano, onde temos um pico muito marcante em abril, imediatamente antes do início da época, que correspondeu a um treino muito intensivo de GIPS na utilização desta tipologia de meio aéreo. Portanto, aí fizeram-se, como veem, março tínhamos feito 27 horas e meio de voo, maio 53, e no mês de abril fizeram 110,9 horas, particularmente, com incidência particular no GIPS da Guarda Nacional Republicana. No que concerne ao combustível, já consumimos 583 toneladas de combustível até ao momento, e, portanto, isso dá uma indicação clara do acompanhamento que fazemos da frota e da intensidade da atividade que a frota tem sido solicitada. No que diz respeito à distribuição pelos beneficiários, e eu quase que me ficava pelo somatório das duas frotas, a EMA tem sido um grande gastador da sua própria frota, isto no sentido de se fazerem vários voos de formação, treino e manutenção das aeronaves. É essencial a formação e treino das próprias tripulações. A NPC vem logo a seguir com 456 horas de voo e 40 minutos feitas até ao momento. A NSR tem 1h20, a GNR 245 horas, de qual a maior parte delas referente à fiscalização rodoviária, que tem tido um sucesso particular nestas operações durante este ano. Reparem que isto não era uma novidade da GNR, a GNR já o fazia, mas agora tem outra facilidade de acesso ao meio, é só a pedido, vamos dizer assim. E a PSP já voou 21 horas e 41 minutos, essencialmente em ações de segurança interna. O total das horas voadas pela EMA em 2008 ascende a 1.118 horas e meia. Por tipo de missão, tem um quadro resumo. No fundo, os voos de manutenção e treino estão ali bem, e de instrução estão bem salientados. O combate a incêndios, até esta data, já consumiu às frotas da EMA 338 horas e 41 minutos. A busca e salvamento, 34 horas. Os voos de polícia, 176 horas. As evacuações, 15 horas. Em suma, é este o quadro resumo das horas de voo em função dos clientes e do tipo de missão que nos tem sido solicitado. Este é um gráfico interessante em que se vê que há quase uma grande similitude entre as horas voadas pela EMA em formação e pela NPC em serviço real. Isto no que diz respeito ao CAMOV. É verdade, reparem que a GNR e a PSP têm muito menos utilização de CAMOV do que a NPC. Isto demonstra o esforço que a EMA tem feito no que diz respeito à formação das suas tripulações. Já o mesmo é bastante diferente no que diz respeito ao B3. A GNR e a PSP fazem muito maior uso do helicóptero mais ligeiro, do B3, enquanto que a NPC sai aqui mais diminuída na utilização deste meio, que no fundo só tem dois helicópteros no nosso desta tipologia no efetivo. A GNR sai ali bem marcada em termos de 59% de total das horas voadas de B3, particularmente no que concerne a treino e no que concerne a fiscalização rodoviária. No conjunto das duas frotas está mais equilibrado. 41% das horas foram voadas pela NPC, GNF 22%, 35% da EMA para formação e treino, a PSP 2%, a CEF ainda não voou nada, e o valor da ANSR, também resumido a esta dimensão, é 0%. Este é o conjunto da totalidade e do maior detalhe das atividades de tipologia de missões executadas. Por percentagem, reparem que as 176 horas de voo policiais corresponde a 16% do total voado, o treino da GNR 88 horas 35 minutos, 8% do total voado, e portanto tem-se aqui um conjunto da própria instrução e o treino, a própria instrução e o treino da EMA, etc. Portanto, temos aqui a toda a distribuição das horas voadas este ano por tipologia das missões executadas. Chamava-vos particular atenção para este slide, porque pode vir a ser conversa desta nossa audição e que tem a ver com a proficiência e a qualidade e a operacionalidade de alguns dos nossos equipamentos. Temos um total de 1.118 horas voadas, como viram. Temos uma média de piloto, 80 horas por cada piloto. Temos 338 horas voadas em incêndios florestais, com uma média de piloto de 21 horas e 10 minutos. E depois, no que diz respeito às descargas de água, temos uns números curiosos. Temos 1.587 descargas de água totais este ano, que dá uma média por piloto de 111 descargas, sendo que dessas 1.587, 1.231 são de CAMOV, 356 são de Ecorelho B3. Em boa verdade, neste conjunto, no conjunto das duas frotas, foram lançadas 5.843 toneladas de água este ano, desde 15 de maio, nos fogos florestais, o que dá uma média de 19 toneladas de água por hora de voo, o que me parece que, e depois se quiserem mais detalhes, posso dar, o que me parece que é uma boa resposta deste equipamento da frota que temos, sendo que a maior parte daqueles números, como hão de entender, quando o balde do CAMOV é de 4 toneladas e meia e o outro é de 800 litros, a grande parte desta quantidade de água foi lançada pelo CAMOV. No que concerne a meios complementares, amarelos estão todos os meios da EMA, a verde, claro, estão 4 contratos que já vinham do passado e que estavam em nome da NPC e que se mantiveram em nome da NPC durante este ano. E depois a roxo, aquela cor arroxeada, estão os 4 contratos que nós, EMA, desenvolvemos para o fornecimento de 15 aeronaves. E, portanto, todo este bloco dá, vamos dizer, a cobertura nacional dos meios aéreos, desde a fase alfa até à fase eco de 2008, se não houver mais nenhuma alteração em termos de planeamento na fase eco. Mas estão a ver que os meios da EMA, os 5 K-MOVs e os 2 B-3, cobriram todo o período da fase Bravo até à fase Delta e, portanto, foram utilizados em pleno. Destes contratos, temos, por exemplo, o contrato dos aviões anfíbios, onde vos posso dar nota, que já foram voados com os dois canadeiros alugados pela EMA 145 horas, tendo-se verificado 6 horas e 47 de penalidades por dificuldades técnicas, o que me parece um rácio bom nesta fase. O concurso CP02, que alugou 7 helicópteros ligeiros, já tem um total de horas voadas 428, com um 5704 de inops, portanto, de penalidades por inoperacionalidade dos meios. Os 4 helicópteros médios já voaram, faziam parte do concurso 3 de 2008, 221 horas, tendo 26 horas de inoperacionalidade por dificuldades técnicas. E os 2 helicópteros médios, que no fundo foram substituir os 2 helicópteros Kamov que estavam a garantir as posições permanentes da ANPC, já voaram durante este período, até agosto, 111 horas e têm ali um pico de 63 horas de inoperacionalidade, que se tratou de uma situação desagradável, foi uma avaria grave num motor que levou a que este aparelho tivesse parado 2 dias e meio quase, e portanto, daí esse valor de inops que me parece exagerado, mas como vos digo, foi resultante de uma avaria grave num motor e provocou esta paragem para além do tempo normal expectável. Só para vos dar uma ideia, este é o organograma da EMA, tentámos, como vos disse, fazer uma estrutura tão leve quanto possível, tão eficaz quanto possível. Temos, por exemplo, o DAR, a Direção de Administração e Recursos, é uma direção que, para aguentar os dois departamentos, quer o Administrativo Financeiro, quer o Departamento de Recursos e Contratos, faz-se com 10 colaboradores. O Gabinete do Jurídico Contencioso faz-se com um colaborador em permanência e um avançado. A Direção de Operações de Voo é, no fundo, quem a direção com mais pessoal, no fundo tem tudo quanto é pilotos, chefes de frota, oficial de operações, etc. E depois, como sabem, a nossa manutenção é fornecida externamente pela empresa que nos forneceu os helicópteros e, portanto, a nossa direção de manutenção é pequenina, tem essencialmente 3 mecânicos / inspectores que fazem o acompanhamento da manutenção que nos é fornecida externamente para ter uma garantia de que tudo está a correr bem. No fundo, temos este quadro de pessoal ao serviço da EMA, totaliza um total de 50 pessoas, se bem que dessas 50, 36 são funcionários com contrato de trabalho indeterminado, 2 estão em comissão de serviço, são 2 pilotos que estão em comissão de serviço, 1 está em contrato a termo, 9 são oriundos do Exército, como vos disse ainda há pouco, e 2 são 2 avançados específicos que estão, um deles a apoiar o gabinete jurídico. Bom, para esta intervenção inicial era tudo quanto tinha programado, não deixando de fazer uma referência especial e uma nota de reconhecimento público acerca do empenhamento, tenho que aproveitar isto, não é? O empenhamento e profissionalismo manifestado pelos meus colegas do Conselho de Administração, aqui presentes, bem como pelos restantes funcionários da EMA, quer operacionais, quer administrativos, que permitiram que a EMA tenha alcançado o grau de proficiência que acabei de apresentar relativo a uma empresa de meios que tem 16 meses de vida. Estou desde já à disposição dos seus deputados para qualquer esclarecimento adicional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela exaustiva apresentação que nos fez. Eu vou passar de imediato a palavra aos Srs. Deputados pela seguinte ordem. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP. Sr. Deputado Luís Carlote Marques, do PSD, e julgo o Sr. Deputado Carlos Lopes, do Partido Socialista. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Rogério Pinheiro e a equipa que o acompanha. Não fazer uma breve saudação aos nossos colegas de Timor, com quem tive a oportunidade de estar a almoçar e, portanto, já os tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. E como tenho um conjunto vasto de perguntas e como eu espero que este hábito do CDS ser o primeiro a fazer as perguntas se mantenha para o resto do nosso ano parlamentar, vou aproveitar esta oportunidade dizendo ao Sr. Presidente, agradecendo a exposição, está de facto exaustiva, só faltou mesmo o número de rotações da PAD de cada helicóptero por hora, mas deixa que lhe diga, Sr. Presidente, que há um conjunto de perguntas, porventura desfasadas no tempo, mas eu não tenho culpa que o Partido Socialista, utilizando o número exagerado de deputados, na minha opinião, não na opinião dos portugueses que legitimamente deram esse poder ao Partido Socialista, inviabilizou sempre a audição em tempo, quer desta direção, quer todas as outras direções que o antecederam. Porque é bom dizer que o Sr. Presidente repetiu várias vezes o pouco tempo da empresa, o pouco tempo da empresa. Deixo que o corrija, é completamente falso. Esta empresa é pensada em 2005, é criada em como disse, em abril, e em 22 de agosto de 2007 ainda foi pedida ao INAC a sua certificação. O que eu lhe estou a dizer é as respostas que o Sr. Ministro me deu, portanto, tenho aqui escrito. E, portanto, para um governo que cria empresa na hora, deve concordar comigo que criar empresa ao semestre, empresas públicas ainda por cima, não abonam muito a favor dessa tal eficácia que o governo apregoa. Ainda por cima, estamos a falar de uma empresa fundamental para gerir meios que são fundamentais na época de fogos e mesmo. E o pedido à aviação civil de 22 de agosto de 2007, mês de agosto, em plena época chave. Obviamente o Sr. Ministro diz, bom, nós não vamos precisar nem da empresa, nem desses meios, é para 2008. E o Sr. Presidente acabou por explicar aqui porque é que ela saiu 2008. Mas eu fazia-lhe um conjunto de perguntas, que obviamente não é obrigado a responder, porque pode-me dizer, não é do meu tempo. Mas eu gostava de saber a opinião do atual Presidente da EMA, se nós conseguimos descobrir qual foi a explicação para uma empresa tão boa, aliás, eu em tempo chamei a empresa, não se chama EMA, mas EMA, ficaria muito melhor o nome, porque a primeira direção abandonou os cargos rapidamente, sem nunca podermos saber porquê, ou seja, a Assembleia não conseguiu, fruto da lei da rolha do Partido Socialista, saber quais são as razões que levaram que uma direção empossada há pouco tempo à criação da empresa tenha abandonado o seu cargo. Veio uma nova direção e volta a abandonar. Essa sim tivemos uma explicação. O Sr. Ministro, nesta mesma sala, se não foi nesta sala, foi numa sala lá, diz, bom, eu não tenho culpa. Eu, quando assumi funções, os diretores da empresa comunicaram-me que só aceitaram o cargo por 6 meses, porque logo a seguir iam para a reforma. Não deixa de ser curioso como é que o Estado gera os dinheiros públicos. Contratar uma direção de uma empresa para lhes permitir 6 meses depois de irem para a reforma. Não deixa de ser simpático e até de um amigo. Eu, se fosse esses diretores, teria do Sr. Ministro da Administração Interna, à altura, uma grande simpatia, convenhamos. Confesso que me ultrapassa perceber como é que o Estado contrata alguém que diz eu assumo o cargo, mas olha que eu daqui a 6 meses reformo. Não deixa de ser curioso. Mas isso aconteceu. E, portanto, dito pelo próprio atual Ministro da Administração Interna, que atirou as culpas para o seu antecessor. Bem como, também uma pergunta que ficou no ar, eu lembro-me de ter ouvido, se não nesta sala, numa sala ao lado, o então Secretário de Estado, responsável pelos meios aéreos, dizer, bom, o que é fundamental para Portugal é a aquisição de meios pesados, dos tais barreiros. Dos tais que o Sr. Ministro da Administração Interna, ao passar na Rússia por um aeroporto por eles, deixou escapar, estes são os aparelhos que nós vamos comprar, porque esses é que são bons. Eu não sei se são ou não, que de aviões percebo pouco, só sei de apertar o cinto e pedir à hospedeira que me traga qualquer coisa, do resto desconheço. O Sr. Ministro, pelo visto, tinha conhecimentos, mas estranho que se pareça que os concursos foram sistematicamente cancelados. E aquilo que era fundamental para o Estado e para a empresa EMA, porquê? Porque eram meios escassos, eram mais caros, e não havia no mercado de disponibilidade. Portanto, o Estado devia adquirir esses. Ora, são aqueles que o Estado ainda não adquiriu. Passo lá a saber. Ou seja, isso só para dizer que, de facto, o Partido Socialista, em várias matérias, e nesta também, idealiza uma coisa, e nós concordamos com o fato do Estado português ter meios próprios, para ser razoável. Porquê? Porque, sistematicamente, o Tribunal de Contas dava nota dos exorbitantes valores que o Estado português gastava em aquisição de meios. E, portanto, nós também consideramos, de facto, que está na hora do Estado ter meios próprios, para poupar dinheiro e para ser eventualmente mais eficiente e para não estar dependente destes tais fatores de mercado, a existência ou não no mercado de aparelhos. E dizia ao Sr. Ministro uma coisa ainda mais curiosa. O Sr. Deputado concorda bem, porque esses meios, nós vamos criar uma empresa que essa empresa vai se pagar a si própria, e os meios também. Porquê? Porque essa empresa vai ter um certificado de exploração comercial. Ou seja, essa empresa, a EMA, será uma empresa igual a Elibrau, a Elisul, pega nos seus aparelhos e aluga. Está inclusivamente no contrato de aquisição dos meios, quer dizer que a aceitação dos aparelhos fica dependente da certificação EASA, certificação europeia, que é fundamental. Porquê? Porque permite a tal utilização comercial dos aparelhos, permite até que o Estado português possa fazer parte da proteção civil europeia e dar esses aparelhos que são bons. Há maus, eu nunca disse que os aparelhos eram maus, são bons, os textos dizem que são bons, eu como possível acredito que sejam bons, embora nós tenhamos feito um restyling no aparelho, porque aquilo era para fazer tudo, mas depois chegamos à conclusão que ou leva ao balde ou leva às pessoas, e deixou de ser um combate avançado para ser um combate, não um combate inicial, para ser um combate avançado, e pelos vistos agora só carrega ao balde. Os tempos, eu ouvi na Proteção Civil há dias que os tempos de prontidão são razoáveis, portanto não tenho nenhuma questão sobre essa matéria, mas esta questão é relevante, porque é preciso saber, primeiro, se a EMA tem ou não, eu não tenho, tenho vários documentos, não tenho resposta, e só por isso aproveito a oportunidade para lhes fazer estas questões. Na última resposta que eu tenho, que é de 15/11/2007, o que o Sr. Ministro da Administração me diz é que, para além de dizer que a EMA não precisa de certificação, porque os aparelhos são considerados aeronaves do Estado, é verdade, mas isso é uma fraude, é um subterfúgio, não foi nada disso que estava pensado. O considerar aparelhos de Estado foi porque não se conseguiu licenciar os aparelhos, nomeadamente os Camovs. E eles voam como aeronaves do Estado. Aliás, o Sr. Ministro está nessa casa, mas fique descansado que nós temos o processo de certificação em curso. Pergunta, em que ponto está esse tal processo de certificação em curso? Já está? Não está? Vamos ter ou não vamos ter? Porque até agora voamos sobre um... Não é sobre um ninho de cucos, mas é sobre um ninho de dúvidas. Que é aparelhos de Estado, é óbvio. Não permite a tal utilização comercial, como todos sabemos. Mas também era preciso saber se a própria EMA tem a certificação. Que tipo de certificação? Secou ou secou? Ou seja, se pode fazer utilização comercial ou não? Porventura fará dos e-correios. Porque sim, tem certificação EASA, sempre foram utilizados, permitem utilização. Mas também era bom saber aqui, que não está aqui no relatório, se nós já repusemos aquele aparelho que caiu em Malgaço. E se já podemos saber, afinal, quem era a culpa. Se era porque o piloto só tinha licença para fazer a tal fiscalização aérea, que o Sr. Presidente disse bem, é quando da Cimeira Europeia, não, julgo que foi da Cimeira com a Rússia, e se o piloto teve culpa ou não, e se a culpa se deve ou não à falta de formação. Outro, que me leva a outra pergunta, que tipo de formação estes pilotos estão a ter? Que tipo de protocolo de formação? Porque na última semana, quando estivemos na ANPC, no tal briefing semanal, o oficial da ligação da Guarda Costeira disse que havia deficiências no scooping, na formação dos pilotos para o scooping. E dizia mesmo que corríamos risco de haver um acidente, não fosse a atenção da Guarda Costeira, na tentativa de controlar, quer seja no scooping costeiro ou em estuário do risco, para que controlar quer as embarcações, quer a própria... Então, não sei se essa formação existe, porque os aparelhos o que fazem é scooping, não fazem outra coisa qualquer, a não ser que agora vão participar eventualmente no Red Bull Air Race, mas presumo que não é essa a função. E, portanto...
Sr. Deputado Hélder Amaral, só lembrar, 6 minutos pedia-lhe...
Já estou em sete ou ainda não?
Vai lá chegar rapidamente.
E depois dizer, Sr. Presidente, também, que de facto essas são as questões fundamentais, porque o que é preciso saber, esse é o Sr. Ministro da Administração Interna, faltou à verdade quando diz, eles vão se pagar a si próprios, pelo visto eles ainda não se pagam a si próprios, porque o senhor não consegue alugar nenhum destes aparelhos para uso comercial, ou porque a empresa ainda não tem certificação, e se tem, quando é que ela vai surgir, e aí, então, a tal criação da empresa em poucos meses, desculpe que lhe diga, leva anos, não é? Porque se ainda não tem certificação e conta ter, portanto, só teremos a EMA a cumprir aquilo para que foi criado, lá para 2009, ou no final de 2008. Os requerimentos que eu tenho aqui da resposta do Sr. Ministro dizem que neste momento ainda não tem. Mas que esperamos que venha a ter, embora isso não impeça a operacionalidade, uma vez que funcionam com aparelhos de Estado. E depois também eu gostava de saber uma coisa. O Estado aprovou em Conselho de Ministros 19 milhões de euros para os meios. Eu acho, tenho uma curiosidade, porque também fiz requerimentos e nem a ANPC me responde, nem a empresa EMA me responde, nem o próprio Ministério. Nós gastamos um valor considerável na aquisição destes meios. Criamos a empresa EMA. Teve que pagar indenizações aos pilotos, como se lembra, já havia pilotos contratados e não havia empresa. que os pilotos tiveram que receber indenizações. Foram perguntas feitas sobre a instrução interna, o Sr. Presidente poderá disponibilizar essas respostas, não foram desmentidas. Aliás, o Ministro assumiu que pagaria, porventura, essa administração não sabe que tinha sido com a primeira, já passaram outras tantas. Entretanto, é natural que tenham escapado a Vossas Excelências alguma informação. O Sr. Ministro dirá se pegou retroativos aos pilotos. Neste momento, vi que o quadro está feito, há pilotos. Na altura havia apenas formação teórica, não havia prática. O Sr. Presidente acabou por conhecer, começaram a fazer formação e, pelos vistos, em força. Mas eu não consigo saber qual é o acordo que existe entre a EMA e a NPC. Custo hora, que é para eu saber quanto é que nós pagamos pelos aparelhos, quanto é que damos à EMA, quanto é que a EMA vai precisar para se financiar, porque depois, porque eu vou esperar pelo relatório do Tribunal de Contas, que é para saber se as tais empresas privadas que foram condenadas por cartelização não alugam aparelhos duas vezes mais baratos que a própria EMA. E quero ver se depois, então, se vai condenar a EMA também, não aí, não por cartelização, mas por outra coisa qualquer, que será um evidente mau uso dos dinheiros públicos. Portanto, parece-me que as questões aqui importantes não é da operacionalidade dos aparelhos, que é boa, os aparelhos são razoáveis e têm funcionado, todos nos têm dito, eu próprio fiz esse elogio. Bem, também, mal feito fora, nós não vamos condenar incendiários, quem conseguir incendiar nestas condições climatéricas merece quase um prémio. Mas isso é outra questão, espero que as condições se mantenham assim, que não haja nenhum incêndio até o final do ano e que o Governo tenha o maior sucesso.
Tem que terminar.
Sai mais barato e nós ficamos satisfeitos. Termino fazendo, repetindo essas perguntas. Certificação, porque isso é o que importa. Possibilidade de se pagar em si próprios e ter uma empresa que funcione no mercado em concorrência com todas as outras, foi por isso que foi idealizado a empresa. E aparelhos, nomeadamente os CAMOVs, estão ou não estão certificados, vão ou não ter certificação, porque eles de facto estão a voar apenas e só com certificação de Estado, e chegaram a Portugal inclusive apenas com a certificação da aeronavegabilidade de exportação. Portanto, tudo isso ao contrário daquilo que estava pensado no contrato e previsto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. A benevolência que tive com o CDS-PP, naturalmente terei com os restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Luís Calote Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a presença dos nossos colegas de Timor-Leste e também a presença da EMA, dos membros do Conselho de Administração e da informação detalhada que nos transmitiu. Eu não vou retirar algumas das perguntas que já foram muito bem colocadas pelo Sr. Deputado Hélder Amaral. Gostava também que elas fossem esclarecidas quanto à certificação e ao balanço financeiro que faz da empresa. Gostava de colocar duas ou três questões mais particulares. Em relação ao balanço que penso que foi esta empresa que efetuou, ou foi a Autoridade Nacional de Proteção Civil que efetuou, do desempenho do avião BRF. Sei que este ano não foi contratado. Gostava de saber se foi efetuado por esta empresa um balanço da sua atuação nos anos posteriores, no ano 2006 e 2007. Gostava de saber uma questão muito simples. Portanto, estes meios aéreos do Estado estão, sobretudo, localizados num determinado local, que é a Ponte Sur, depois alguns estão distribuídos noutros pontos do país. Eu gostava de saber uma questão muito simples. Se a PSP ou a GNR precisar do meio aéreo, e estou a dizer precisar já, se isso é possível. Sabemos que pelas horas de voo, sobretudo a GNR já os utilizou com muita frequência, mas em operações de trânsito, portanto estamos a falar em operações devidamente planeadas. Também a PSP, no âmbito das cimeiras europeias e da cimeira Europa-Rússia, penso que também foi uma ação, obviamente, planeada. Mas gostava de saber, imagino, num assalto a um banco, há um carro que foge, e, portanto, como plano de visualização das forças terrestres é idêntico aos assaltantes, é idêntico, portanto, a utilização do meio aéreo aí faz sentido, no sentido de poder visualizar o trajeto do carro e poder fornecer a informação ao meio terrestre. Eu gostava de saber se é possível, ou em quanto tempo é possível, a utilização do meio aéreo nesse tempo. E gostava de saber também, em relação ao tempo de voo, voo do CAMOV, nós estivemos lá na autoridade, eles falaram-nos em 2 minutos o despacho, 9 minutos o despacho dos meios, penso que o CAMOV tem um tempo superior. Eu recordo-me quando visitei Ponto Sor falaram em 17 minutos que o Camov necessitava para, em segurança, proceder ao seu voo. Então, gostava de saber a composição destes tempos com os tempos da Proteção Civil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Carlote Marques. Sr. Deputado Carlos Lopes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar os nossos colegas de Timor-Leste, bem-vindos à Assembleia da República e que estejam entre nós, procurando também nós aprender com aquilo que é a vossa experiência parlamentar durante este dia. Sr. Presidente, eu permito-me cumprimentar, antes de mais, o Sr. Presidente da empresa Venzeres, o Dr. Rogério Pinheiro, e também os membros do Conselho de Administração que o acompanham nesta oportunidade. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra de compreensão, e uma palavra também de apreço, de satisfação e de congratulação. E vou começar pelo fim, porque queria deixar essa palavra de compreensão quando o Sr. Deputado Alveira Amaral regressar aqui aos nossos trabalhos. A exposição que nos trouxe o Presidente é demonstrativa daquilo que têm sido os objetivos preconizados pela empresa de meios aéreos do Estado e queremos deixar aqui a nossa congratulação pela resolução do Conselho de Ministros que, em tempo oportuno, criou esta empresa de meios aéreos com o objetivo de permitir que o Estado passasse a ficar dotado de meios aéreos permanentes e que pudessem responder àquilo que são as missões públicas cometidas ao MAI nas mais diversas modalidades, onde incluímos necessariamente, porque é disso que aqui estamos a tratar, a missão primária de prevenção e combate aos incêndios florestais. A nossa satisfação decorre de esta política de meios aéreos e esta nova estratégia encetada a partir de 2005, contemplar um conjunto de parâmetros e que todos eles estão inscritos naquilo que deve ser o dever por parte do Estado de prestar socorro às populações. O Estado hoje tem meios permanentes aéreos que estão operacionalizados para, durante 365 dias do ano, poderem atuar ao nível da proteção e socorro, da prevenção e combate aos focos florestais, da busca e de salvamento, da segurança rodoviária, da vigilância de fronteiras do espaço Schengen e com a possibilidade de utilização de meios aéreos e operações de controle e fiscalização mais complexas no âmbito da segurança interna. E, de facto, deu-se aqui passos de gigante nesta nova forma de encarar a prestação do socorro em Portugal. A palavra de compreensão vai para o nosso colega e dirijo-lhe com toda a simpatia, Helder Amaral, deputado Helder Amaral do CDS. Uma palavra de compreensão, na medida em que estamos a habituar a que a direita portuguesa, também nesta área, aposta na política terra queimada, na política do voto abaixo, na política que única e simplesmente procura denegrir aquilo que está a ser feito e bem feito, em contraste daquilo que foi a sua ação governativa em anos recentes. De facto, em 2003, não havia empresa na hora, não havia empresa à semana, não havia empresa ao ano. Não havia empresa. E o descontrole era total ao nível deste tipo de atuação. Ninguém conseguia controlar as horas de voo que então eram feitas. Ninguém se preocupava em dotar este serviço de meios, onde, por um lado, o Estado pudesse, de alguma forma, emancipar-se daquilo que era a especulação que grupos privados, que não nos cuida aqui defender nem representar, procuravam fazer, e, da nossa parte, aquilo que está aqui em causa é que, para além deste novo passo que se deu no sentido de procurar dotar o Estado de meios permanentes que pudessem, durante 365 dias do ano, atuar, aquilo que sabemos também é que o Estado tem vindo, do ponto de vista económico, a gerar outro tipo de gestão neste domínio. E o exemplo que nos aqui trouxe, Sr. Presidente, em novembro de 2007,
numa época atípica em termos meteorológicos, quando já estavam desativados os meios que estão preparados para, durante o período mais conturbado, atuar, não fora a intervenção dos meios aéreos próprios do Estado, e o que não diria hoje o CDS? O que não diria hoje a oposição mais à direita relativamente àquilo que foi possível, no fundo, contrariar e que foi possível contrariar com sucesso. Foi por isso que nós aqui deixámos uma palavra justa relativamente à informação que nos é trazida, porque temos a convicção nítida de que, finalmente, existe uma estratégia, existe um rumo e existe, de facto, uma nova percepção daquilo que deve ser esta atuação neste domínio. Hoje podemos, de facto, afirmar que o Estado português consegue, não só no domínio da prevenção e combate aos fogos florestais, mas também ao nível daquilo que tem sido o trabalho feito pela GNR, pela PSP, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, finalmente temos, de facto, meios que têm demonstrado que podem servir essas entidades nos fins que prosseguem. E, relativamente a isto, o que queremos aqui também deixar é que não cabe, se calhar, aos deputados perguntar à empresa de meios aéreos se considera o seu trabalho positivo. Cabe-nos, se calhar, perguntar aos clientes da EMA se, de facto, estão ou não satisfeitos com aquilo que tem sido a resposta às solicitações que têm vindo a ser dadas neste domínio. E, portanto, a única coisa que eu queria perguntar, Sr. Presidente, é se, de facto, têm tido reclamações dos seus clientes e se, na verdade, tem havido, por parte das entidades que trabalham diretamente com a empresa de meios aéreos, alguma contestação relativamente àquilo que tem sido a disponibilização dos meios por parte dessa empresa. Depois, gostaria também de lhe perguntar, Sr. Presidente, se, no que diz respeito ao SCAMOV, na sua ótica, qual é a novidade, qual é a inovação que estes aparelhos trazem relativamente àquilo que antes existia? E se, de facto, tem desempenhado na ótica da empresa bem a sua função no que diz respeito às operações de busca e de salvamento? Sr. Presidente, nós temos que compreender, e há pouco, quando o Sr. Presidente da Subcomissão referiu que esta questão dos fogos florestais, da defesa da floresta portuguesa, deve ser um desiderato e deve ser um objetivo nacional e que nos deve unir a todos. Cada vez que o tempo vai decorrendo, nos vamos apercebendo que nem todos pensam assim. A redução da área ardida em Portugal é uma realidade em 2 anos consecutivos. O ano passado dizia-se que estávamos perante um verão perfeitamente atípico e daí termos que ter um verão mais agreste para poder testar os meios que o Estado dispunha para fazer face a este flagelo. É o Instituto de Meteorologia que o refere. Estamos perante um verão típico, tivemos, de facto, temperaturas mais elevadas, tivemos menos pluviosidade relativamente aos anos anteriores e os resultados estão aí. E os resultados não são obra do acaso. Eu percebo a sua preocupação, o seu nervosismo e, de facto, a sua incapacidade para conseguir perceber aquilo que é óbvio. Mas o que, na verdade, hoje se pode constatar, Sr. Deputado, é que não fora esta nova política direcionada através dos meios aéreos, com o sucesso que tem o ataque inicial, com a prontidão que tem no despacho dos meios, naquilo que é a sua prestação em termos de combate, provavelmente Vossa Excelência estaria aqui a fazer críticas porque é que os aviões não tinham levantado e porque é que não tinham chegado dentro dos tais 9 a 10 minutos a tempo para prestar o socorro necessário. E é por isso, Sr. Presidente, que da parte do Partido Socialista aquilo que lhe aqui deixamos é uma palavra de confiança. Uma palavra de confiança pelo trabalho que está, conjuntamente com os seus colegas da administração desta empresa, a desenvolver. Como disse há pouco, o paradigma hoje é diferente. Hoje há, de facto, uma estratégia, há uma necessidade que o Estado tem de poupar, mas há também uma necessidade que todos nós sabemos de atuar melhor, com maior eficácia e com maior eficiência.
E Vossa Excelência está de parabéns. E, de facto, tem procurado conduzir esta empresa buscando esses dois grandes objetivos. O de rentabilizar, por um lado, o melhor possível os recursos públicos, e eu não posso deixar aqui de sublinhar que esta empresa anónima é constituída exclusivamente por capitais públicos, o que nos dá, de facto, uma garantia acrescida e o que nos permite, desde já, estar cientes de que está no bom caminho. Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, nesta fase, e penso que por hoje é tudo, e não se preocupe, Sr. Presidente, porque, por muito exaustivo que Vossa Excelência seja, por muito esclarecedora que a tutela seja, o CDS-PP e o Sr. Deputado Helder Amaral jamais se encontrarão esclarecidos relativamente a esta matéria. E, portanto, é humano, a insatisfação com certeza será levada até ao extremo e disso estamos habituados. À dificuldade que o CDS-PP tem em ser esclarecido sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Lopes. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Helder Amaral, nós sabemos o saber falar, que é uma virtude, com certeza, e o saber ouvir também. E não faltarão oportunidades para fazer debate, deixe-me dizer, não faltarão oportunidades para fazermos o debate político-partidário, parlamentar, sobre estas questões. O CDS falou, os outros partidos falaram, cada um dos senhores deputados disse o que entendeu, a mesa foi o suficiente benevolente para dizerem tudo o que entendiam, certamente se sentirem feridos na vossa honra, os senhores deputados será naturalmente dada a oportunidade de fazerem as vossas apreciações, estaremos cá para demorar o tempo que for necessário. Sr. Deputado Herói de Amaral, faz favor então.
Sr. Presidente, não queria utilizar a figura, mas, Sr. Presidente, como deve calcular, fui diretamente citado e interpelado e eu queria apenas, através de Vossa Excelência, esclarecer do meu colega e amigo deputado do Partido Socialista que o CDS e eu próprio, em vários sítios, já nos congratulamos com a eficácia do combate e com o melhoramento que foi feito por este Governo no combate aos fogos. Isso não nos impedirá nunca, com humor, sem humor, com mais acutilância ou menos acutilância, de nós pormos em causa e fazer e cumprir o nosso papel, que é a fiscalização das políticas do Governo. Dizer bem quando é para dizer bem, questionar quando é dizer mal. Não é uma defesa da honra, porque não me sinto, dada a amizade e o conhecimento do deputado Carlos Lopes, nunca me ofenderia a honra nem a dignidade, porque ele sabe que em muitas matérias eu tenho razão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Presidente da empresa de meios aéreos, Dr. Rogério Pinheiro, para responder aos senhores deputados, para acrescentar as informações que entender, sendo que esta será a última intervenção, a intervenção de encerramento dos nossos trabalhos.
Talvez por ordem das perguntas, para o Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Deputado, é facto que a empresa foi pensada em 2005. É facto que os concursos foram lançados em 2005. É facto tudo isso, mas em boa verdade, a decisão e a consolidação da criação de uma empresa de meios aéreos ocorreu em abril de 2007. E no que concerne ao que aquilo que o Sr. Deputado considera que é um pedido tardio do pedido de certificação posto ao INAC em agosto, eu só faço lembrar uma situação. É que não podíamos fazer antes, nem ninguém podia fazer antes. Isto porquê? Porque o pedido de certificação de uma empresa aérea tem que ser acompanhado da posse do meio aéreo que vai operar no âmbito dessa certificação. E eu só recebi, ou a EMA só recebeu, os 4 helicópteros B3 e Coralho B3 que puderam fundamentar esse pedido de certificação a 5 de agosto. Portanto, sem que estivesse na propriedade da EMA, essas 4 aeronaves, mas estava uma, mas todas foram entregues no mesmo dia, sem que tivesse na posse da EMA uma aeronave na sua propriedade, eu não podia pedir uma certificação do operador de trabalho aéreo. Quer dizer, não se pode, qualquer cidadão não pode pedir um certificado do operador de trabalho aéreo sem ter meios aéreos próprios que depois vai lançar na operação. No que concerne aos abandonos das várias direções, como há de entender, eu só posso, e o Sr. Deputado disse-o bem, responder pelo que sei. Eu tomei posse, fui nomeado para o cargo de Presidente da EMA a 26 de julho de 2007.
Para trás tinha estado um presidente da EMA e, portanto, eu fiquei com os dois vogais do Conselho de Administração do anterior presidente da EMA. E, portanto, em 2007, em julho de 2007, a direção era constituída por mim e por dois vogais que vinham do passado. Na altura, de facto, foi-me informado isso. Havia um vogal do Conselho de Administração, era não executivo, e, portanto, tinha essa componente. E havia outro vogal do Conselho de Administração que não se reformou. Esse senhor já estava na reserva da Força Aérea, portanto, a sua situação social não se alterou pela passagem pela EMA. Já estava na reserva antes de ir para a EMA, voltou à reserva depois de sair da EMA. Ele tinha um projeto de vida que tinha informado o senhor ministro à data que queria, o senhor ajudava o governo no desenvolvimento deste processo e deste projeto, mas que em outubro de 2007 tinha outros objetivos de vida. E, portanto, em outubro de 2007 saiu, não retirou nenhum benefício patrimonial por isso. Antes de vir para a EMA estava na reserva da Força Aérea, depois de sair da EMA continuou na reserva da Força Aérea. No que concerne, e falou na aquisição do Zverev, e o Sr. Deputado Luís Carvalho de Marques também falou no Zverev, eu não sei se concordam, eu tentaria responder aos dois nesta matéria. Vamos ver. Os Zverev atuaram 2 anos seguidos em Portugal. Eu não tive nenhum conhecimento de nenhum relatório específico em relação ao Zverev, não sei se existiu, mas eu não tive nenhum conhecimento relativamente a isso. A voz comum na altura em que eu, do ano passado, é que havia uma boa proficiência do Zverev no combate ampliado aos fogos florestais. O que se passou é uma coisa muito simples, quer no que diz respeito à aquisição, quer no que diz respeito ao aluguer. Foi adiado a decisão de adquirir meios aéreos pesados, aviões, diga-se, em função da tipologia de Skamov. Quero dizer com isto, foi decidido superiormente e em consonância com a IEM e com a própria Proteção Civil, avaliar seriamente qual era a capacidade de resposta do Skamov e qual era o impacto que essa capacidade de resposta do Skamov tinha na decisão de adquirir ou de não adquirir aviões pesados de combate a incêndios. No que concerne ao não aluguer deste ano, nós só não alugámos Zverevs este ano porque os Zverevs não vieram ao concurso. Quer dizer, nós lançámos um concurso público internacional para 2 aviões anfíbios, até plurianual, para 3 anos, e a Zverev não veio ao concurso e só veio ao concurso a Canadair, com 2 Canadairs, que são os que estão a ser utilizados. Segundo o que eu conheço acerca desta matéria, no fim do ano tentar-se-á avaliar da eficácia do Skamov e tentar-se-á redimensionar a necessidade ou não da aquisição dos aviões pesados. Bom, aproveito também para resolver a questão que me dizia do risco dos scoopings. Relativamente ao risco dos scoopings, a EMA não pode fazer grande coisa porque a EMA não faz scooping. Portanto, quem faz scooping são os aviões anfíbios e admito que possa ter havido algum problema em termos dos 2 Canadairs em termos do scooping. Creio que o assunto estará sanado, mas não é um problema direto da EMA porque nós não temos aviões anfíbios. Bom, vamos tentar aqui fazer um bocadinho de luz relativamente a esta questão do cota e da certificação, da certificação em ASA, etc. Eu penso que nessa matéria tenho, felizmente, boas notícias para dar aos seus deputados. É preciso que compreendamos que, com a criação da EASA, as normas de certificação de aeronaves na Europa sofreu uma alteração profunda. E à data em que foi feito o concurso, e os senhores, eu vou repetir isto, mas eu sei que os senhores sabem desta matéria, à data que foi feito o concurso e à data que foi feita a adjudicação dos meios, o INAC, ou vamos dizer de outra maneira, os serviços reguladores da atividade aérea nacionais / europeus tinham competência para certificar aeronaves com base num certificado tipo do país de origem. Essa possibilidade dos serviços reguladores da matéria foi retirada por uma legislação, a EASA, que retirou essa possibilidade e que chamou à própria EASA a possibilidade de fazer as certificações dos aparelhos. A boa notícia é a seguinte. Ora bem, vamos dizer que a Camov tem um planeamento junto à EASA de certificação do aparelho Camov. que está previsto, e as pessoas podem consultar no site da EASA, pelo menos a última vez que consultei o site da EASA nesse sentido, apontava para a certificação, a conclusão do processo de certificação CAMOV para setembro de 2009, e nós tentámos, de alguma forma, a EMA junto com a INAC, tentar antecipar um pouco esse espaço de tempo. E então, resultante de um profícuo contacto entre o INAC e a EASA, sairá esta semana uma carta do INAC, foi-me isso assegurado pelo Sr. Presidente do INAC ainda ontem em contacto telefónico, para pedir a certificação dos CAMOV ao abrigo de uma legislação e de um articulado específico da legislação EASA que permite uma certificação excepcional de alguns aparelhos. E vou-vos dizer, e os senhores conhecem bem qual é a matéria, é que neste momento existem aparelhos CAMOV iguais aos nossos, certificados em Espanha, e os nossos não estão. Portanto, não faz sentido, passa a publicidade, ter um Mercedes 220 certificado em Espanha e não ter um Mercedes 220 certificado em Portugal. Portanto, sim, mas repara, a limitação da certificação dos helicópteros de Espanha não são por causa da certificação, é pela limitação dos helicópteros. Os helicópteros não têm equipamento para voar à noite, não podem voar à noite. Quer dizer, não podem, não há nenhuma certificação que lhes confira a possibilidade de voar à noite, porque eles não têm equipamento de voo noturno. Bom, e portanto, a boa notícia que eu trazia a esta casa, e que no fundo é uma boa notícia para todos, é que tenho a esperança consolidada de se poder vir a obter a certificação CAMOV antes de setembro de 2009, que é o que está previsto em termos de planeamento EASA. No que diz respeito ao certificado do operador de trabalho aéreo da EMA, devo-vos dizer que, neste momento, toda a documentação que era suscetível de ser produzida pela EMA na tentativa de obter o certificado de operador de trabalho aéreo está na posse do INAC. Penso que falta um relatório que lhe chegará na quinta-feira, um pequeno manual que lhe chegará na quinta-feira, e há a perspectiva dessa certificação ser emitida ainda durante o mês de setembro. Sei também que a tipologia de certificação de empresas vai ser profundamente alterada pela EASA e, portanto, a indicação que eu tenho relativamente a essa matéria, que foi dada ontem pelo Sr. Presidente do INAC, é que a expectativa dele era que, no final deste mês de setembro, a certificação do operador de trabalho aéreo da EMA esteja disponível. Estes dois aspectos benéficos, indiscutivelmente benéficos, até porque nós, a EMA, desde a primeira hora, e foi a orientação estratégica do Governo, que a EMA, independentemente de funcionar ao abrigo de declarações da aeronave de Estado, devia cumprir escrupulosamente os princípios de segurança emanados pelo INAC, e é isso que se tem feito. Aliás, está escrito no próprio decreto que constitui a EMA, de que o INAC tutela a operação da EMA, e, portanto, a partir daí, penso que não surgirá dúvidas. Põe-se aqui a questão, muito querido, ao Dr. Hélder Amaral, eu concordo com ele, se a EMA é autossuficiente financeiramente ou não. Eu lhe direi, pode ser ou pode não ser. Depende dos senhores. É muito simples. Eu, quando chegar a outubro de 2008, vou ter 6 helicópteros CAMOV e 3 helicópteros B3. O governo português vai-me dizer o que é que precisa para seu uso próprio durante o inverno de 2008-2009. E vai-me dizer, eu quero 4 CAMOVs e 1 B3. E eu aí, em função da decisão estratégica que o Governo assumir, eu estou em condições de saber se posso alugar meios meus ao Hemisfério Sul ou se não posso alugar meios meus ao Hemisfério Sul. Quero dizer com isto, certificada que seja a empresa, certificado que seja o aparelho, eu posso, a todo momento, disponibilizar os aparelhos para as campanhas de fogos do Hemisfério Sul, que devo lhe dizer, particularmente o Chile, tem forte apetência para esta tipologia de helicóptero, e aí tornar a empresa, não sei se é autossustentada, mas pelo menos rentável, ou capacidade de rentabilizar os meios. A questão que eu tenho que o Governo, no meu entender, e que naturalmente com a apreciação dos seus deputados, tem que pensar muito bem, é se é importante que nós tenhamos meios próprios e depois que os ponhamos ao serviço de terceiros, ou se é mais importante assegurar uma alteração de paradigma nacional de disponibilizar para os serviços e forças de segurança do Ministério da Administração Interna estes meios aéreos. Mas penso que esclareci esta circunstância. A formação dos pilotos EMA. Sr. Deputado, como eu tinha dito na altura, penso na minha apresentação, a formação prática só pode ser dada depois da formação teórica. E, portanto, no âmbito do contrato de fornecimento das aeronaves, fazia parte a formação das tripulações. Fez-se a formação teórica na Rússia, fez-se a formação prática em Portugal. A exigência que a EMA teve para com a formação prática foi muito relevante. Devo-lhe dizer que havia ou houve, como não sei se tem conhecimento, que os russos nem sempre estão disponíveis para falar inglês e nem toda a gente fala inglês na Rússia, e portanto havia ali uma dificuldade. Nos estavam a tentar dizer, não, mas a gente faz aqui a formação prática com um tradutor. Nós não aceitámos. Devo dizer que a formação ter-se-á atrasado seguramente 2 semanas ou 3, porque não aceitámos uma formação prática a bordo dos helicópteros com um tradutor, até virem formadores da Kamov fluentes em inglês para poderem falar com os nossos pilotos. Essa é a formação base nos aparelhos. O mesmo se verificou com os B3, se bem que nos B3 todos os pilotos que nós contratámos já vinham formados em acorelho de B3, que é uma coisa pacífica na Europa. O resto é tudo treino. Quero dizer com isto, sempre que nós vamos iniciar uma operação, como seja, por exemplo, a busca e salvamento, teve uma série de horas de formação e treino, quer no mar, quer em terra, em penhascos, numa situação identificada da Peneda Gerês, quer no mar, nas situações em que fizemos busca e salvamento no mar, particularmente de desaparecidos, náufragos desaparecidos. E repare, vamos lá ver, o Sr. Deputado, vamos dizer, é tão claro isto que eu lhe estou a dizer, que a EMA decidiu assumir o seu primeiro insucesso, vamos chamar assim, de não iniciar a operação a 1 de janeiro nas bases do Oléia Santa Comba, porque sentia que as equipes, as tripulações, não estavam suficientemente treinadas para iniciar essa matéria. Na altura, quando se discutiu, foi uma reunião de alguma catarse e de alguma dificuldade de absorção desta realidade, mas em discussão com o senhor Coronel Barata Santos aqui presente, houve uma pergunta crucial que eu fiz. Ó homem, nós começamos 1 de janeiro, se 2 de janeiro tiveram uma tempestade desabrida no mar e tivemos que fazer busca e salvamento, estamos todos ok? Como ele torceu o nariz, acabou-se, não fomos em janeiro. Vamos em fevereiro e, portanto, é fácil para a EMA dizer, em prol da segurança, eu não faço isto, faço antes aquilo. Portanto, é algo de passivo. O custo hora da EMA para a NPC. Sr. Deputado, eu lamento, mas vou ter muita dificuldade e penso que alguém vai ter alguma vez muita dificuldade em dizer-lhe quanto é que custa a EMA para a NPC census lato. Porquê? Era muito fácil, no passado, quando havia estes contratos de aluguer, dizer, alugamos um helicóptero de 15 de julho a 15 de outubro por 145 horas, sendo que isto custa 2 milhões de euros ou 3 milhões de euros. E depois era uma conta a dividir. Às vezes uma conta a dividir não muito clara. Porque se ele voasse as 145 horas, estava bem dividido. Se ele só voasse 70, as 70 horas eram mais caras do que se voasse 145. Bom, portanto, já aqui já temos o diferencial. O problema é que a diferença de paradigma da criação, após a criação da EMA, é muito ampla. Quero dizer com isto. Hoje, a NPC, a PSP, a GNR, o CEF, pagam à EMA a disponibilização de 9, a disponibilização permanente de 9 meios aéreos. Diz-me assim, sim senhor, então, e quanto é que custa, quanto é que a PSP paga por isso? X. Isso nunca voar. Então o preço da hora de voo da PSP foi infinito, porque nunca voou. Mas o que está hoje a pagar, e o que, quer dizer, não se pode comparar o incomparável. O senhor, o senhor deputado não pode tentar e retirar dos contratos modelo que se faziam de antes, ou que se continuam a fazer, e que eu lhe consigo dizer claramente no fim da temporada, quanto custaram os dois aviões Canadair e quanto custou cada hora de avião Canadair. Se ele esgotou as horas todas que foram adquiridas, será X, se só esgotou metade, será o dobro de X, porque a alteração de paradigma é tão marcada que eu terei sempre muita dificuldade em dizer quanto é que custou o Kamov de 15 de julho a 15 de outubro, tendo feito N largadas de água, tendo feito N horas de voo, porque esse equipamento está diluído no total da disponibilidade que que a EMA confere aos seus clientes. Os seus clientes, ou mais, vamos dizer assim. E, portanto, eu sentirei sempre muita dificuldade devo confessar que já o tentámos fazer, compreender como é que conseguimos calcular o custo da hora, porque, vamos lá ver, antes nós fechávamos, como é que nós fechávamos? Vamos dizer de outra maneira. No passado, longínquo, fechávamos os custos de focos florestais, podia-se fechar em setembro. Terminada a época de setembro, fazia-se as contas e isso custou tanto. Depois já não se pode fazer porque a ANPC passou a ter 2 helicópteros permanentes. E hoje não se pode fazer o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de comparação, porque são 9 helicópteros permanentes ao serviço de várias entidades. E, portanto, vai ser sempre muito difícil eu dizer-lhe, olha, a hora de voo vendida à ANPC é de X. Eu não consigo saber, porque eu estou-lhe a juntar a hora de voo, mas tenho 365 dias de disponibilidade. E a disponibilidade, muitas vezes, como hão de entender, sai tão cara ou mais cara do que a hora de voo propriamente dita. Ora bem, o BRF não foi contratado, o tempo de despacho dos Camov, como viu o Sr. Deputado, esteve lá em Ponte Sor, deu-nos o prazer da sua visita com mais dois colegas deputados do PSD, foi particularmente agradável. Os tempos de despacho do Camov continuam a ser desta ordem. São desta ordem, quero dizer com isto, vamos lá ver, quanto mais dimensionado é o aparelho, nós temos o exemplo do EH-101, que é um aparelho mais dimensionado do que o do Camov, demora mais tempo de arranque, o arranque do que o Camov. E devo-vos dizer que tudo aquilo tem alguma nuance, mas eu penso que já conseguimos fazer um arranque em 10 minutos, em situação muito favorável, mas longe de nós vender gado por lebre, a ANPC tem que saber que pode contar com meio de 17 minutos para baixo, e de preferência não mais para além disso. A localização de meios em espera é muito oportuna a sua questão. Efetivamente, enquanto tivemos naquela fase do treino, etc., tudo corria muito bem em Ponte Sor. Ponte Sor tem uma grande amplitude, não temos quaisquer restrições de voo, podemos descolar e aterrar quando queremos, temos ali a bagagem para fazer o treino de combate a fogos florestais. Pois agora a questão da localização dos meios em espera e à chamada do meio. Para além de alguns projetos que possam estar na mente fazer alguma alteração do ponto de vista geográfico, há uma coisa que nós sentimos e que estamos a desenvolver desde já. Nós temos que ter a necessidade de ter um posto fixo em Lisboa. Quero dizer com isto, e em Lisboa é a primeira abordagem, temos que ter um posto fixo em Lisboa numa circunstância que permita o acionamento rápido do meio. Quero dizer com isto que como é que eu lhe ia te explicar? Eu não sei, a situação ideal poderia ser um sítio onde esteja o meio aéreo e estejam as forças de segurança logo ali ao lado, era uma opção ótima. Ter o meio aéreo, por exemplo, no aeroporto de Lisboa é uma opção boa, porque as forças de segurança poderão chegar rapidamente ao local, mas nós estamos a trabalhar nesse sentido. E naturalmente logo tivermos alguma decisão nessa ordem faremos chegar à comissão e até se quiser que lhe diga pessoalmente para ter mostrado o interesse. Nós sentimos também que temos de ter um meio em Lisboa. Repare, todos os voos que se fizeram em termos da presidência europeia, em presidência portuguesa da União Europeia, fizeram-se com ferries que estão ali marcados de Ponte Sor para Lisboa. Alguns dos trabalhos de fiscalização rodoviária já se fazem de Ponte Sor para Santarém, portanto a coisa corre bem, mas sentimos a necessidade de ter um meio à chamada no distrito de Lisboa, e é nesse sentido que estamos a tentar trabalhar e encontrar um espaço que nos permita ter esse meio. Relativamente ao Sr. Deputado Carlos Lopes, que já não está presente, mas de qualquer das formas penso que interessará aos outros deputados, o que é que há de novo relativamente ao CAMOV? Bom, como hão de entender, eu não sou um perito nesta matéria, serão muito mais os seus deputados peritos nesta matéria à força de ouvirem falar centenas de vezes nestas coisas. A eficácia do combate aos fogos tem a ver com a frequência e a quantidade de largada de água sobre o fogo. A cadência da largada de água sobre o fogo. O que nós sentimos, que nos é transmitido pelo nosso oficial de ligação junto da ANPC, porque temos uma ligação muito próxima com os nossos, com os serviços com quem fornecemos serviços de meios aéreos, é que a grande vantagem do helicóptero prende-se com a grande quantidade de água suscetível de ser lançada sob fogo, 4,5 toneladas, e a rapidez com que ele reabastece o vale. Devo dizer que este vale de 4,5 toneladas, como o senhor deputado viu em Ponte Sor, é dotado de 4 bombas elétricas que enchem o balde em cerca de 40 minutos. O balde não precisa de entrar... 40 segundos, desculpem. O balde não precisa de entrar totalmente dentro de água, só precisa de uma mancha de água na casa dos 60 a 70 centímetros. E, portanto, isso verificou-se agora neste incêndio ali em Belas, em que o Camov secou um lago do Campo de Golfo, que chegou até ao fim, porque precisamente precisa pouca altura de água. Estava a tentar responder à sua pergunta, Sr. Deputado. Nada. E, portanto, o grande argumento do Camov passa pela grande capacidade de água e pela rapidez com que retoma a capacidade de largada de água e que lhe permite fazer, devo dizer que, em média, os Camov têm largado 20 toneladas de água por hora de voo. Portanto, é coisa como 5 valves por hora de voo. Numa saída normal, 2 horas e meia, tem capacidade de largar 50 toneladas de água, que não me parece que seja especiando. E, curiosamente, tivemos um pico, se bem que, como hão de entender, a EMA não favorece este tipo de concursos, digamos, mas tivemos um enquadramento muito favorável no incêndio no dia 30 de julho, em que a proximidade da linha de água onde o helicóptero se abastecia e a proximidade do fogo era de tal ordem que fizemos num voo de 3 horas e 40 minutos 61 baldes de água sobre esse incêndio, tendo largado sobre esse incêndio 230 toneladas de água. Houve várias missões já em 2008 em que foram mais que 100 toneladas de água por voo lançadas sobre os fogos. E penso que é precisamente o segredo, está precisamente nessa capacidade. Grande capacidade de carga, grande agilidade no enchimento do balde e do retorno ao local do incêndio. No que respeita à busca e salvamento, vamos lá ver, estes helicópteros, é preciso compreendermos o seguinte, são dotados de uma robustez e a circunstância de terem duplo sistema de hélices para a busca e salvamento é particularmente importante em dois aspectos. Primeiro, pelo raio de ação que permitem alcançar. Estes helicópteros permitem um raio de ação de 600 km, só são ultrapassados em Portugal, nesse domínio, pelos EH-101 da Força Aérea. Um raio de ação de 600 km quer dizer que permite que o helicóptero vá a Porto Santo e regresse com um salvado, vamos chamar assim. E tem a capacidade de transportar 9 pessoas sentadas em termos do resgate, o que também foi favorável nessa circunstância do incidente na Peneda de Gerês. Essencialmente, há um aspecto que os técnicos me referem, o grande argumento na busca e salvamento é a capacidade que o helicóptero demonstra, mesmo em situações muito diferentes, muito difíceis, do ponto de vista meteorológico, de se manter estável sobre a posição em que está a proceder ao salvamento, e, portanto, isso tem constituído um garante de sucesso relativamente a estas matérias. E pronto, não sei se esta é a minha intervenção. Eu quero manifestar um particular, agradecer as palavras do Sr. Deputado e manifestar a total disponibilidade da EMA, sempre para tal seja solicitada a sua presença, para vir conversar com a sua comissão e manifestar o grande prazer que tivemos em estar aqui connosco. E está também com os deputados de Timor-Leste, que têm sempre um lugar muito especial no nosso coração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rogério Pinheiro. Quero cumprimentar todo o Conselho de Administração que o acompanhou. Vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera, 2 minutos. A nossa audição com a EMA está terminada, o objeto dessa audição está terminado. Desejar naturalmente à EMA as maiores felicidades. Penso que posso dizer em nome de todos os senhores deputados que, ainda que pertencendo a famílias políticas diversas, no que diz respeito ao objeto essencial e da missão que está atribuída à EMA, que é ajudar aqui a intervenção, a primeira intervenção no combate aos incêndios florestais se faça com a maior eficácia possível. Tenho a certeza que o faço com toda a confiança, que todos os senhores deputados testemunham, digamos, a enorme evolução que se verificou nos últimos anos na capacidade de despacho e de chegada à frente de fogo dos meios, principalmente dos meios aéreos, tão essenciais a evitar a propagação de fogo. E aquilo que verificámos este ano no terreno, em todo o país, devo dizer-se em todo o país, foi de facto uma eficiência notável, que desejamos naturalmente que se possa manter nos próximos anos, porque, como por todas as instituições com quem falamos ficou claro, é que a primeira intervenção é essencial para que se evite a propagação dos incêndios. E desse ponto de vista, os meios que estão disponibilizados, designadamente aqueles que são da responsabilidade da EMA, têm tido um desempenho profissional, um desempenho exemplar, e aquilo que naturalmente nós desejamos é que assim se mantenha a bem do interesse nacional. Dito isto, senhores deputados, está encerrada esta audição.